Senhoras e senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Ah, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à abertura oficial da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.
Boa noite.
Eu me chamo Maria Paula de Andrade Sato. Sou uma mulher negra de 1,70 de altura, estou usando um vestido laranja, um blazer branco. E você, André?
Eu sou o André Fajardo, mestre de cerimônias da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, um homem branco de terno azul, olhos claros, cabelos claros, e estamos aqui para apresentar esse grande evento.
Obrigada, André. Pedimos por gentileza que mantenham os celulares no modo silencioso para o bom andamento da abertura.
Informamos que esta abertura está sendo transmitida pelo canal do YouTube do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Gostaria de agradecer a apresentação do grupo Seu Estrelo e Fuado Terreiro, que nos traz a força da cultura popular brasileira em sintonia com o meio ambiente. Uma salva de palmas para eles, por favor. Muito obrigada.
Para entregar a plataforma de honra, senhoras e senhores, convidamos o vice-presidente da República e ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
A ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O ministro de Estado... O ministro de Estado da Pesca e Agricultura, substituto Edipo Araújo Cruz.
A ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco.
O ministro de Estado da Secretaria-Geral, Márcio Macedo.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin.
O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, senhor João Paulo Ribeiro Copobianco.
Representando o presidente do BNDES, Tereza Campelo.
A ministra de Estado das Mulheres, Márcia Lopes. O presidente do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, Décio Lima.
O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira.
A diretora da Flaxo, senhora Rita Gomes do Nascimento.
O representante do Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Alberto Pacheco Capella.
A representante da CUT na Comissão Organizadora Nacional da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, Rosalina Amorim.
O representante da Frente de Ações pela Libertação Animal na Comissão Organizadora Nacional da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, Guilherme Leonardi.
A ministra de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, senhora Macaé Evaristo.
Os representantes da SEMA Nacional e a SEMA do Ministério do Meio Ambiente.
O senhor Carlos Nobre, cientista da USP. A Comissão Organizadora Nacional, por favor, suba ao palco.
Convidamos os representantes titulares da Comissão Organizadora Nacional. Uma salva de palmas, por favor.
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.
Convidamos todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro por Amilcar Parré e Tereza Lopes.
Margens plácidas de um povo herói com um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve só, Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Gostaríamos de...
Convidamos ao palco a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.
Convidamos ao palco o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho.
O diretor do programa do Grupo de Colaboração para Emergências Climáticas, Diego Casais.
O presidente do ICMBio, Mauro Pires.
O presidente do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, Sérgio Besserman. Presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Por favor, ao palco.
Em resposta à crescente urgência da emergência climática, esta Conferência Nacional foi concebida como uma plataforma fundamental para impulsionar a ação coletiva e a transformação ecológica. Desenvolvida por meio de um processo participativo, a 5ª CNMA reúne meio de um processo participativo e uma gama diversificada de vozes e lideranças para garantir que a agenda reflita a complexidade e a inclusão necessárias para enfrentar desafios atuais e futuros.
Esta conferência é mais do que um encontro, é um chamado à ação. Ela reconhece que enfrentar a crise climática requer soluções ousadas e colaborativas em todos os setores da sociedade. por meio do diálogo aberto, do compartilhamento de conhecimento e da cocriação. Os participantes trabalharão juntos para construir uma visão compartilhada para o futuro resiliente, equitativo e sustentável.
A abordagem participativa da conferência é tanto sua base quanto sua força, ao envolver ativamente as partes interessadas em sua concepção e execução. A 5ª CNMA busca promover e apropriar do tema, fortalecer parcerias e gerar resultados práticos que impulsionarão mudanças reais e imensuráveis em níveis locais, nacional e global.
Com a intensificação dos impactos das mudanças climáticas, chegou a hora de agir decisivamente. Esta conferência se apresenta como um momento crucial para aproveitar a sabedoria coletiva, inspirar ações transformadoras e traçar um caminho rumo a um planeta mais saudável e sustentável para as gerações futuras.
Assistiremos agora a um vídeo institucional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sobre as conferências municipais de meio ambiente.
A conferência tem um papel importante na construção de novas políticas à medida que ela acontece de forma participativa.
A gente está vivendo em tempos de cada vez mais calor, mais enchentes.
Ao acabarem com os nossos feitos, traz uma série de consequências, inclusive na produção de alimentos.
Estamos na Serra Gaúcha, uma região que foi muito afetada pelas mudanças climáticas, que sofreu todos os efeitos das últimas enchentes.
Perdi minha casa também, todo mundo perdeu.
Lógico que precisamos melhorar constantemente, né? Mas já se dá os primeiros passos.
Eu acho muito importante que a parte da saúde se combine com a parte ambiental.
Nós discutimos bastante sobre a questão da indústria, da importância da economia circular. Então...
E nós, do comércio, como um setor estratégico, nós precisamos ter a autorresponsabilidade e participar das ações.
E a gente colocou a pauta da questão dos centros culturais indígenas, quilombolas.
É muito importante que nós indígenas também estejamos incluídos nesse processo de discussão e de proposição.
Levando em consideração a justiça racial, igualdade de gênero, priorizando os povos em situação de vulnerabilidade extrema.
Você pode mudar de rua, de bairro, de cidade, de estado e até de país, mas não dá para mudar de mundo. O mundo é um só, é o planeta Terra.
Esse é um momento muito importante para quem defende esse território.
Vamos juntos realizar a transformação ecológica no nosso município, no nosso estado e no nosso país.
Ouviremos neste momento o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o senhor Geraldo Alckmin. O senhor escolhe, senhor presidente. Falei, o senhor escolhe. Falei, o senhor escolhe o melhor lado.
A esquerda funciona melhor. A esquerda. E a outra é o seguinte: aparelho de som é igual gerente de banco. Quando a gente mais precisa, ele falha, né? Mas cumprimentar a ministra Marina Silva, cumprimentar o ministro Édipo Araújo Cruz, a ministra Márcia Lopes, a ministra Macaé Evaristo, com quem eu estou invejando esse cabelo maravilhoso. Cumprimentar a ministra Aniele Franco, ministro Márcio Macedo, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Herman Benjamin Vasconcelos Benjamin, grande jurista e um grande apaixonado pela causa ambiental, o João Paulo Ribeiro Capobianco, Décio Lima, presidente do SEBRAE, Diogo Oliveira, Seneseg, Diego Casais, Rosalina Morim, Guilherme Leonardi, governadora Fátima Bezerra, Rodrigo Agostinho, Mauro Pires, Ricardo Galvão, enfim, um abraço muito afetivo aqui a todas e a todos. Eu vou pedir licença para sair em seguida, porque o presidente Lula está saindo de viagem e pediu para que eu fosse ao aeroporto para me passar lá umas recomendações. E ele decola daqui a pouquinho. Mas trazer um grande e fraterno abraço, destacar, ministra Marina, que você com o presidente Lula recuperaram a governança ambiental no Brasil, recuperaram. Saudar esta quinta conferência nacional após as conferências municipais, intermunicipais, conferências livres e que culminam com esse trabalho que vai até a próxima sexta-feira. Nós tivemos na COP29, lá em Baku, e o Brasil foi o segundo país do mundo a apresentar as suas NCMs, os seus compromissos de redução de emissão de gás de efeito estufa, 2005, como referência, até 2035, redução entre 59% e 67% de gás de efeito estufa. É uma proposta ousada, mas factível. Ousada, mas factível. Destacar, há muitos desafios pela frente, mas os avanços que foram conquistados, queda do desmatamento na Amazônia chegando a quase 50% a queda, caiu o desmatamento no Pantanal, no Cerrado, em todas as áreas, nós tivemos queda do desmatamento, Mata Atlântica, Pampas, enfim, todas as áreas. Nós temos a maior reserva, a maior floresta tropical do mundo, é o Brasil, aliás, é BIC, as três grandes reservas do mundo, Brasil, Indonésia e Congo. Então, precisamos preservar essas florestas tropicais, destacar a aprovação da lei do mercado regulado de carbono, para a gente estimular a preservação ambiental. Um hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Então, trabalho importante de segurar o desmatamento, recompor floresta através do Fundo do Clima e do Fundo da Amazônia, recompor floresta, destacar o trabalho na questão dos combustíveis, a nova lei do combustível do futuro. Nós tínhamos 13% de bio no diesel, óleos vegetais, mamona, dendê, soja, girassol. O governo anterior reduziu de 13 para 10. O presidente Lula aumentou para 12, 13, estamos em 14% de bio no diesel. Ninguém no mundo tem bio no diesel. O etanol, nós temos 27% de etanol e poderemos chegar a 30% de etanol na gasolina. O mundo vai ter que trocar o querosene do avião. O Brasil é o grande protagonista para fazer o SAF, Sustainable Aviation Fuel. Enfim, lei do hidrogênio de baixo carbono. Avançamos em inúmeras áreas. Hoje pela manhã estive com o ministro Márcio Macedo aqui em Brasília. A BDI liberou 17 milhões de reais para 35 cooperativas de catadores para reciclagem. Caminhões, prensas, equipamentos para as cooperativas poderem ter uma capacidade melhor para reciclagem e poder avançar ainda mais. Mas o que nós queremos é ouvir as propostas de vocês nessa conferência, que vão ajudar o governo do presidente Lula, que é compromissado com a questão ambiental. A COP30 será no Brasil. E me lembro, tendo falecido o Papa Francisco, da sua encíclica, que fala da questão ambiental, do nosso dever moral de preservação da casa comum, de entregarem às gerações vindouras, entregarmos um mundo ainda melhor. Mas deixo um abraço muito afetivo, desejando aqui uma ótima conferência, ótimo trabalho para todos vocês, e um abraço muito afetivo à queridíssima ministra Marina Silva, que faz um trabalho exemplar.
Registramos a presença no palco da deputada Duda Salaber.
Gostaríamos de convidar ao palco o deputado Túlio Gadelha.
Senhoras e senhores, passamos a palavra neste momento para a representante da CUT na Comissão Organizadora Nacional da 5ª Conferência do Meio Ambiente, Rosalina Amorim, junto com o representante da Frente de Ações de Libertação Animal, na comissão organizadora, Guilherme Leonardi. Por favor, com a palavra.
Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. Iniciar saudando nosso presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ministra Marina Silva. E para dar início, essa é uma conferência onde a voz é de todas, de todos e de todes. A gente gostaria de fazer um convite para que vocês manifestem rapidamente, é claro. Eu vou chamar uma região do país, depois a companheira chama outra, e aí vocês manifestam cada pessoa de cada região. Então, inicialmente, eu quero saber se tem alguém aqui do Nordeste.
Perfeito, linda a delegação do Nordeste, do Norte.
Tá bom demais, gente. E da região Centro-Oeste, tem alguém?
Linda, linda a manifestação de vocês. Sudeste, cadê vocês?
E por fim, mas não menos importante, e do Sul? Obrigado, gente. Agora a gente passa a parte protocolar.
Perfeito, gente. Vamos agora só fazer uma breve saudação para vocês, saudar aí todos os companheiros e companheiras da mesa, saudar a ministra Marina Silva, a CON, nossos companheiros da coordenação aí, da organização. Desejar uma boa noite a todos. E em nome, né, dos integrantes da Comissão Organizadora Nacional, desejo saudar todas as pessoas que participaram dessa etapa nacional, bem como as que participaram da conferência municipal, estaduais e conferências livres, no processo que culmina hoje, da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.
Reconhecemos ser valiosa a retomada de iniciativas como os processos participativos das conferências nacionais e destacamos a importância desta Conferência de Meio Ambiente, dada a crise ambiental global, em especial as crises e consequências das mudanças climáticas, da desertificação, da poluição em geral, da degradação e da perda da biodiversidade. Enaltecemos a decisão do presidente Lula e da ministra Marina Silva em convocar este processo da Conferência Nacional de Meio Ambiente, superando o longo hiato de 12 anos sem sua realização.
Esta 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente é relevante e oportuna, também no contexto da preparação e realização da COP30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção de Quadros da ONU sobre mudanças do clima e, assim, ampliar a visibilidade dos desafios brasileiros e globais para o enfrentamento da emergência climática com geopolíticas integradas, eficazes e urgentes.
Esperamos que nosso país, em todos os níveis federativos, possa contar com efetivas e robustas políticas públicas que resultem nas soluções reais para a conservação e recuperação dos serviços e bens ecossistêmicos, nas áreas sob ocupação e uso humano e nas áreas a serem preservadas, observando os princípios da justiça socioambiental, os direitos fundamentais, inclusive os de povos originários, de povos e comunidades tradicionais, afrodescendentes, grupos vulneráveis e animais não humanos. É preciso romper com a cultura do antropocentrismo e reconhecer os direitos da natureza e de todos os animais.
Tomamos conhecimento das dificuldades que se apresentaram na preparação dessa conferência e somos testemunhas dos esforços de muitas instituições e pessoas, notadamente de servidores públicos do Ministério do Meio Ambiente, para o equacionamento das tarefas de organização do processo. Agradecemos também a todas as pessoas de movimentos sociais, de associações comunitárias, redes e grupos que engajaram com boa fé para contribuir ao debate público sobre os desafios e a responsabilidade socioambiental do Brasil na busca de padrões sustentáveis e justos de desenvolvimento.
Esperamos que as instâncias colegiadas e participativas, notadamente do CISNAMA, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e instituições análogas nas demais esferas federativas sejam fortalecidas, ampliadas e possam também ser firmemente envolvidas na governança dos resultados que se espera desta conferência.
Entendemos que esse processo não termina com a realização dessa etapa, a Conferência Nacional. A participação de distintos setores da sociedade e de governos faz parte da necessária governança que deve ser democrática e transparente para os desdobramentos e efeitos do processo, ou seja, para a implementação das propostas e diretrizes pactuadas na conferência. Nesse sentido, será importante a adoção e divulgação dos mecanismos e instâncias que serão instrumentos no acompanhamento e na governança dessa implementação. E como dizia o nosso saudoso Chico Mendes, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Boa conferência a todos.
Agradecemos e registramos a presença do deputado Ivan Valente. Gostaríamos de convidar também para o palco a deputada Isa Arruda, o deputado Chico Mineiro, o deputado Newton Tato, a deputada Célia Chacriabá.
Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo.
Boa noite, Brasil! Estava falando ali para o presidente Alckmin que, na dúvida, sempre pela esquerda. Então, para não ter problema de orientação. Eu quero cumprimentar todos vocês, pedir licença a essa extraordinária e representativa mesa para saudar todas as companheiras e os companheiros nas pessoas da ministra, querida colega e amiga, referência para a minha geração na área ambiental, Marina Silva. Uma salva de palmas para ela e para a equipe dela que está fazendo esse trabalho extraordinário. Quero cumprimentar meu querido amigo Hermano Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e um parceiro do desenvolvimento sustentável do nosso país. Quero cumprimentar também em nome de Rosalina Murim, representante da Comissão Organizadora Nacional da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, Guilherme Leonardi, representante da Sociedade Civil na Comissão Organizadora Nacional da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, e a minha querida companheira e amiga de sonhos e de lutas, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, em nome deles, parabenizar a todos que estão aqui nesse momento, delegados e delegadas da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Eu quero ser breve para a gente ouvir a ministra Marina, mas para dizer que depois de 6 anos de namoro do nosso país com o fascismo, de obstrução da participação social e depois de 11 anos de ausência da Conferência de Meio Ambiente, nós ainda estamos aqui para realizar a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente do Brasil. Confesso a vocês que estou bastante emocionado de estar aqui, que eu participei das 4 Conferências Nacionais de Meio Ambiente. Participei da primeira como superintendente do IBAMA no meu estado, no estado de Sergipe, aqui Casca, superintendente. Eu queria seu nome abraçar todos os superintendentes do IBAMA espalhado por esse Brasil afora. Estive aqui como secretário de Estado do Meio Ambiente do meu estado, estive aqui como deputado federal e estive aqui como militante comum na outra, que eu estava sem mandato. Então eu participei das 4 Conferências Nacional do Meio Ambiente e estou muito feliz de estar aqui como ministro de Estado do presidente Lula, fazendo parte dessa 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. E os números da conferência, elas são bastante eloquentes. Olha o que vocês estão fazendo: 27 conferências estaduais, 439 conferências municipais, 179 conferências intermunicipais, mobilizaram 1.759 municípios e tiveram 287 conferências livres. Parabéns, uma salva de palmas para os delegados e delegadas à 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente do Brasil. Gente, é muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje. Às vezes, nós estamos escrevendo um capítulo importante da história e não nos damos conta de o que estamos fazendo. Quando a história se distancia e bota luz sobre o que nós fizemos, a gente observa o quão importante foi a construção que fizemos. Isso aqui é um exemplo disso. É a retomada da participação social no nosso país. Foram 6 anos de obstrução, de perseguição às entidades, às lideranças populares, sindicais e sociais do nosso país. Eu estava hoje com o ministro Alckmin, numa atividade com os catadores, e estava pensando, eu disse, olha, a cadeia produtiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis foi completamente destruída em seis anos. Nós estamos retomando, o presidente Lula e a parceria de todos nós estamos aqui, eu e a ministra Marina pilotando isso no governo, já são 476 milhões investidos na cadeia produtiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Por quê? São companheiros e companheiras que trabalham numa atividade que sofreu muito preconceito ao longo da nossa história. As pessoas querem ver o lixo longe das suas casas, mas não sabem quem é que leva esse lixo e onde ele é depositado. Então, os catadores e catadoras de materiais recicláveis prestam um serviço ambiental muito importante para o nosso país, de proteção ambiental e de preservação da saúde das pessoas. e foi tratado ao longo desses anos como cidadão de segunda categoria. Não permitamos mais que aconteça isso. Vamos valorizar e fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras que estão na cadeia produtiva da catação de materiais recicláveis. E eu queria concluir dizendo a vocês, Marina, que talvez de tantas conferências que nós já resgatamos, né, nós estamos caminhando para 15 conferências realizadas e até o final do governo do presidente Lula vamos fazer 28 conferências realizadas no nosso país. Talvez a de meio ambiente seja uma das mais simbólicas que acontece. E está acontecendo no momento em que o Brasil vai sediar a COP30. O Brasil, que é a maior democracia dos trópicos, que é presidida pelo um companheiro que tem compromisso com a participação social, que tem compromisso com a transição energética e que tem compromisso com a preservação ambiental e com o desenvolvimento sustentável do nosso país, que tem como ministra de Estado uma referência não só do Brasil, mas do mundo inteiro, como é que trata a questão ambiental para crescer, desenvolver, mas respeitar a preservação do meio ambiente. Então, nós estamos no ano da COP. E a conferência traz um tema fundamental, que é a emergência climática, o desafio da transformação ecológica. Então, vamos aproveitar esse momento que o nosso país está vivendo para fazer um grande debate nacional sobre o desenvolvimento sustentável e sobre a preservação ambiental. O Brasil está liderando e vai continuar liderando pelo exemplo da preservação ambiental no nosso país. Nós temos que superar as nossas contradições, diminuir e caminhar para desmatamento zero e ter uma matriz energética que possa ser sustentada e um país que possa caminhar para ser economicamente viável, para ser socialmente justo e ambientalmente sustentável. Então, viva a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, viva a participação social na COP30, viva o Brasil democrático, viva o Brasil de Marina Silva e de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.
Registramos a presença da deputada federal Juliana Cardoso no dispositivo. Fazemos uma correção também.
Vou dar um spoiler aqui, como dizem os jornalistas, que ela gritou: o presidente Lula determinou a revogação do decreto da importação e vai editar um novo decreto levando em consideração a tudo que os catadores e catadoras falaram.
Obrigado, ministro Márcio Macedo. Fazemos uma correção. Quem aqui está presente é o deputado Fernando Mineiro. Registramos também a presença da deputada Dandara, deputada Ana Paula Lima. Convidamos ao palco a deputada Célia Chacriabá. Por favor, deputada Célia Chacriabá.
Convidamos a fazer uso da palavra a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero agradecer a todos os delegados e delegadas que vieram de seus estados, de seus municípios, das mais diferentes regiões do nosso país. E eu quero chamar de um modo muito especial a deputada Célia Chacriabá para que faça parte desse dispositivo. E eu fui informada, eu não sei se isso aconteceu, de que a deputada tinha sido barrada na entrada. Eu não sei se isso é verdade, mas se isso aconteceu, eu faço aqui um pedido de desculpas público por esse episódio. Essa é uma conferência que tem um terço da participação dos povos indígenas e nós fizemos um esforço muito grande para que tivéssemos uma grande quantidade de pessoas representando a diversidade brasileira, que daqui a pouco eu vou passar os números para vocês. Então, por favor, minha querida amiga, companheira Célia Chacriabá, por favor, venha para esse dispositivo, porque ele pertence originariamente aos povos indígenas. Eu quero agradecer a presença que tivemos aqui do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que teve que ir para o aeroporto para receber as instruções, como ele disse, do nosso presidente Lula, que viaja para a Rússia e depois irá para a China, numa agenda intensa para defender os interesses econômicos, sociais, ambientais e estratégicos do Brasil. O presidente Lula manda um abraço para todos os delegados e delegadas, agradecendo pelo trabalho que fazem na defesa do meio ambiente, e só não está aqui conosco em função dessa viagem que já estava há muito tempo programada. Quero agradecer também aqui e cumprimentar o ministro de Estado da Pesca interino, Edipto Araújo. Quero cumprimentar a ministra de Estado das Mulheres, Márcia Lopes. Márcia, boa sorte no seu trabalho, na sua missão. Conte com o Ministério do Meio Ambiente para que a gente possa defender justiça climática, defendendo os direitos das mulheres e de todos aqueles que pagam o maior preço em função da mudança do clima. Quero cumprimentar também, de um modo muito especial, a ministra de Estado, Aniele Franco, que saiu daqui para ir buscar suas crianças, que diz que depois voltaria para cá, porque as mulheres, elas acabam tendo múltiplas funções, e a gente sabe que essas funções precisam ser sempre compartilhadas com os pais e os nossos companheiros. Cumprimento também minha querida amiga, ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Parabéns, Macaé, por todo o trabalho que você faz. Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que é um parceiro de luta nessas jornadas da mobilização da sociedade civil. O presidente Lula o mandatou para criar, para fazer todo o processo de participação social do governo, e até instruiu para que fosse criado em cada ministério uma assessoria de participação social. Quero cumprimentar também o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herma Benjamin, uma pessoa comprometida na lei e na alma com a causa socioambiental. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, meu companheiro de muitas jornadas e de luta, João Paulo Ribeiro Capobianco, biólogo comprometido com a causa da sustentabilidade. A reitora da Universidade de Brasília, Rosana Rigotto, que é uma nossa parceira aqui do Ministério do Meio Ambiente, dessa conferência, desde o primeiro momento que a gente começou essa jornada, que a UNB tem caminhado ombro a ombro, lado a lado conosco. Muito obrigada. Agradeço a presença, o apoio, a parceria da nossa governadora Fátima Bezerra. Nós só temos duas mulheres que são governadoras. A Fátima é uma mulher que vem de uma origem humilde, nordestina, e que nos honra a todas como governadora. Quero também cumprimentar o representante e o presidente do BNDES, aqui a nossa querida Tereza Campelo, uma parceira ombro a ombro das ações do Fundo Amazônia, mas também do BNDES, que são as políticas sociais. Quero cumprimentar também o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Décio Lima, um parceiro, inclusive, dessa conferência. Muito obrigado pelo apoio que você nos deu, Décio, para a realização dessa conferência. O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, que também é um dos nossos apoiadores. O diretor do programa do Grupo de Colaboração para Emergências Climáticas, Diego Cassais, também um colaborador, um parceiro dessa conferência. Guilherme Melo, representando aqui o ministro Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, um ministério parceiro que está mostrando que é possível juntar economia com ecologia em várias ações. Quero também cumprimentar o presidente da CUT, da Comissão da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, o presidente da Frente de Ação pela Libertação Animal, também da Comissão da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, a diretora da Flaxo, Rita Gomes do Nascimento, companheira e parceira de primeira hora que nos ajuda a colocar de pé tudo que a gente tem aqui. Quero cumprimentar também aqui nossos companheiros e companheiras, todos da Comissão Organizadora Nacional. Eu não vou conseguir citar todos vocês, mas a presença de vocês nesse dispositivo, tendo aqui duas pessoas que falaram pela Comissão Organizadora, é a demonstração de que o governo não faz as coisas para as pessoas, mas com as pessoas, porque é dessa forma que as políticas públicas são melhor elaboradas. Quero cumprimentar também o representante da SEMA Nacional e de todos os representantes aqui dos governos municipais, governos estaduais, que nos ajudaram nesse processo. Os representantes do Ministério do Meio Ambiente, meus colegas de trabalho, começando pelos presidentes das nossas vinculadas, Sérgio Bessima, do Jardim Botânico, Mauro Pires, do Instituto Chico Mendes, Rodrigo Agostinho, do IBAMA. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem para proteger o meio ambiente. Cumprimento também aqui o nosso secretário extraordinário de combate ao desmatamento e ordenamento territorial sustentável, André Lima, da Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, cumprimentando também Rita Mesquita, da Secretaria de Biodiversidade e Floresta, Edel Moraes, uma mulher que vem lá da Ilha do Marajó, nossa secretária de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Karina Pimenta, de uma secretaria que foi criada na atual gestão do presidente Lula, que é a Secretaria de Bioeconomia, Adalberto Maluf, da Secretaria de Qualidade Ambiental, e cumprimento a secretária executiva substituta, nossa companheira Ana Flávia, que é uma mulher lutadora e que ajuda ali, ombro a ombro, a mim e o secretário executivo João Paulo Capobianco. Não poderia deixar de agradecer e reconhecer o trabalho, o empenho, porque sempre precisam aqueles que vão tirar o algodão, tecer o fio enfim, na roca e ajudar a fazer o tecido. Então, agradeço a você, Larissa Barros, da assessoria especial do gabinete, que trabalhou incansavelmente, assim como na condição de nossa coordenadora executiva, e a Luciana Holanda, da assessoria de participação social do Ministério do Meio Ambiente. Eu espero que eu tenha conseguido citar todas as pessoas e vou fazer aqui um pedido de perdão pelos que eu não citei. É sempre difícil, mas eu quero aqui agradecer aos parlamentares, todos eles que fazem parte desse esforço para que a agenda do desenvolvimento sustentável, da proteção do meio ambiente, seja mantida nas leis que já aprovamos e que a gente não aprove retrocessos no Congresso Nacional. Então, Tato, você e toda a nossa bancada, Célia Chacriabá, todos os nossos companheiros que nos ajudam no Congresso Nacional. Quero dizer que, para mim, é motivo de muita satisfação também ter podido contar com o trabalho incansável, né, dos nossos colaboradores, né, da Ascom, da parte de assessoria de comunicação da conferência. São muitas pessoas. Por favor, sintam-se todos abraçados, nominados, e é um sentimento de muita gratidão. Bem, respirando fundo, vocês não sabem o que, que significa a gente fazer a retomada daquilo que foi desmontado, daquilo que foi destruído. Quando a gente começa, eu, além de costureira, professora, eu também sou artesã. E eu sei que quando a gente começa a fazer um trabalho, cada peça que a gente monta, cada espaço de criação é um prazer. E quando a gente faz o trabalho e depois vem alguém e desmantela tudo, reconstruir às vezes dá muito mais trabalho. Aloísio, você que substitui na Secretaria de Mudança do Clima a nossa querida Ana Toni, muito obrigada por você ter assumido esse desafio. Cada coisa que a gente vai reconstruir tem um peso. E um peso pela perda e o peso pelo trabalho que tem que ser repetido para poder fazer a reparação. O custo do reparo é incomparavelmente maior do que o custo do cuidado. E em muitas políticas públicas, o presidente assume, o presidente Lula, tendo que reconstruí-la. Reconstruir a política ambiental que foi completamente destroçada. Reconstruir política para as mulheres. Reconstruir política para combater a discriminação racial. Reconstruir políticas para recuperar todo o apoio que precisa ser dado para os nossos agricultores familiares. No Ministério do Meio Ambiente, na parte de participação da sociedade, que nos é muito cara, foram cerca de 15 conselhos que foram desarticulados. Tivemos que reconstruir o funcionamento de mais de 15 conselhos, de comissões de participação, de espaços de participação. Além disso, tivemos que recuperar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, tirar o Ministério da condição de penúria já no processo de transição, quando tivemos que aprovar uma emenda no Congresso Nacional para ampliar o nosso orçamento. E eu quero aqui agradecer todo o trabalho que os nossos conselhos fazem na figura dos membros do CONAMA, que aqui tem a Secretaria Executiva, na pessoa do secretário João Paulo Capobianco, que cuida da agenda de governança ambiental, né, como o nosso conselho fundante. Nós tivemos também que tirar o Brasil da condição de pária, porque antes o Brasil liderava a agenda ambiental. Depois ele foi visto como um pária ambiental, e eu não preciso dizer aqui para vocês em função do quê? Em função do abandono das políticas em relação à mudança do clima, ao combate ao desmatamento, ao combate aos crimes ambientais de um modo geral, à criação de unidade de conservação, política para a proteção dos recursos hídricos e o abandono do protagonismo na agenda de clima, de desertificação, de biodiversidade. Essa conferência é uma demonstração de que a mobilização da sociedade é fundamental na formulação e na implementação
das políticas públicas. Como já foi dito, foram mais de 400 conferências. Quando a gente olha para todos os municípios que fizeram as conferências intermunicipais, na verdade foram 439 conferências, 179 conferências livres, 179 intermunicipais e 291 conferências livres. Nós estabelecemos um critério para que a defesa da diversidade fosse respeitada na prática. Por isso que nós temos como delegadas aqui cerca de 56% de mulheres delegadas, para que haja o respeito à diversidade. 64% são pessoas pretas e temos um terço de pessoas indígenas e de populações tradicionais de um modo geral. A luta ambiental, ela não é uma luta que é isolada. Ela está dentro do contexto de muitas ações que no cotidiano do governo, das empresas, das comunidades, da academia estão sempre como a base de sustentação. O governo do presidente Lula tomou a decisão de recuperar as conferências como forma de dar consequência à nossa diretriz de controle e participação social. Nós temos quatro diretrizes que orientam a política ambiental no governo atual e que começou em 2003, quando eu fui ministra pela primeira vez, junto com o Capô Bianco, que é um remanescente daquela equipe. Nós... Gostou de remanescente, né, Capô? Nós estabelecemos que nós teríamos a diretriz de controle e participação social, porque não se cuida de 8 milhões de hectares, de 8 milhões de quilômetros quadrados, apenas com a ação dos governos. É preciso a sociedade. A diretriz de desenvolvimento sustentável, porque nós queremos combater os crimes ambientais, proteger todos os biomas, mas ao mesmo tempo combater a pobreza e criar condições de vida digna para todas as pessoas, principalmente os mais vulnerabilizados. Por isso, a diretriz de desenvolvimento sustentável, de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, porque não se consegue fazer desenvolvimento sustentável sem coibir a criminalidade, a invasão das áreas que devem ser preservadas, sem ter um processo de licenciamento que seja capaz de ter agilidade sem perda de qualidade. E eu poderia citar muitos outros exemplos, e sem que a gente tenha uma governança ambiental igualmente fortalecida nos estados e nos municípios. Então, nós temos a diretriz também de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e quero citar a última, de que a política ambiental deve ser uma política transversal. Meio ambiente não é uma política setorial, é uma política que está em energia, agricultura, transporte, no Ministério da Fazenda, em todos os setores dos governos. E é uma política que só se realiza se o dirigente maior assumir essa diretriz. Por isso que, com muita alegria, eu vejo o presidente Lula dizendo que nós vamos alcançar desmatamento zero até 2030, de que nós vamos ter redução de emissão de CO2 entre 59% a 67% na nossa NDC, no nosso plano clima, alinhado com a missão 1.5 até 2035. E que nós vamos conseguir realizar a COP30, liderando pelo exemplo. Para liderar pelo exemplo, nós vamos ter que enfrentar muitos dos nossos problemas, muitas das nossas contradições, mas está comprometido em fazer a transição energética, comprometido em fazer a transição ecológica, como é o plano liderado pelo Ministério da Fazenda, que faz parte da nossa conferência é o enfrentamento da emergência climática e o desafio da transformação ecológica, o ministro Fernando Haddad, ombro a ombro com o Ministério do Meio Ambiente, tem trabalhado para que a gente crie instrumentos econômicos para viabilizar a mudança que o Brasil e o mundo precisam. No G20, essa questão foi pautada, inclusive sugerindo que se faça a taxação dos super-ricos, para que, tirando de 3 a 2%, a gente possa combater desigualdade e o problema da mudança do clima. Tereza Campelo, querida, nós conseguimos ampliar os recursos do Fundo Amazônia, também para as ações de desenvolvimento sustentável, para a pesquisa, professor Ricardo Galvão, mas também para o enfrentamento das ações que são contrárias à proteção ao meio ambiente. Por isso que estamos fortalecendo o IBAMA, por isso que temos políticas voltadas para a segurança alimentar com recursos do Fundo Amazônia nas comunidades indígenas, por isso que estamos fortalecendo os estados da Amazônia com recursos para o Corpo de Bombeiros, para que possam fazer o combate aos incêndios, e por isso que estamos também trabalhando em programas novos, como é o caso do recurso que conseguimos para o Fundo Clima. Tudo isso eu estou falando para mostrar que não é apenas um discurso, é um esforço de colocar em prática aquilo que estamos dizendo com aquilo que estamos fazendo. Não é fácil, é sempre muito difícil, mas quando eu vejo um esforço como esse, 1.500 delegados, com uma grande quantidade de participantes, eu tenho a certeza de que a gente está no rumo certo. A política ambiental não é uma política para ser descontinuada. Ela deveria ser continuada independente de ideologia. Mas quem tem visão negacionista não respeita o princípio da realidade. E negando o princípio da realidade, descontinua as políticas que nos ajudam em todos os sentidos a manter e a preservar a vida na Terra. Por isso que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério de Relações Exteriores, junto com o Ministério da Casa Civil, Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, da Comunicação, nós criamos, e o Ministério da Fazenda, uma verdadeira força-tarefa para que a COP30 aconteça em Belém, não como uma COP promocional, mas como uma COP que seja um referencial histórico. Um referencial histórico em que a gente possa dizer, a partir de agora, só tem um caminho a seguir. Implementar aquilo que já foi decidido. E foi decidido que nós vamos triplicar a energia renovável, que nós vamos duplicar a eficiência energética, que nós vamos fazer a transição para o fim do desmatamento e do uso de combustível fóssil, que nós vamos trabalhar exatamente para que se faça reparação e justiça climática com todos os setores vulnerabilizados. Serão 196 países aqui no Brasil. E o presidente Lula está comprometido em fazer um balanço ético global, aonde nos diferentes continentes do mundo nós iremos ouvir filósofos, cientistas, mulheres, juventudes, pessoas indígenas, pessoas afrodescendentes, pessoas jovens, todos os segmentos da sociedade, para que tragam o balanço de que se o que está sendo feito pelos governos, pelas empresas, está alinhado com 1.5. É não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra e nem um pouquinho a mais. Então, as leis que aprovamos no Congresso têm que estar alinhadas com 1.5. As políticas públicas alinhadas com 1.5. O financiamento para o enfrentamento da emergência climática alinhado com 1.5. Essa conferência é um marco e eu espero que ela possa ser a base para a formulação, para o fortalecimento de muito que já estamos fazendo, mas diante do que é necessário, ainda temos muito mais a fazer. Muito obrigada por todos aqueles que estão mobilizados. Muito obrigada pelos que vão debater. E o que eu peço é que a generosidade que a gente tem para com a natureza, a gente tenha um para com os outros durante os debates, mesmo quando tivermos divergência, que o princípio da comunicação não violenta, que o princípio da discussão democrática, da relação de respeito uns para com os outros e para com a natureza prevaleça. Isso não significa homogeneizar o sonho, isso não significa eliminar a diferença, isso significa buscar a convergência, o consenso progressivo, tanto quanto possível, mesmo em meio à diversidade. Declaro aberta a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente da República Federativa do Brasil.
Convidamos os membros do dispositivo a se posicionarem para uma foto oficial da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, por favor.
Agradecemos a presença do deputado Marquito, do deputado Guilherme Cortes e da deputada Rosa Amorim.
Foto oficial ainda não foi feita. A ministra está cumprimentando todos e todas.
Pedimos a todos que se mantenham aqui neste lugar.
Pedimos então que essa primeira fileira se sente, por favor, se sentem, isso, para que todos possam aparecer na foto, nessa foto oficial. Atrás fique em pé, as pessoas atrás. Levanta a bandeira, estão pedindo para levantar a bandeira verde. Prontos para a nossa foto oficial? Por favor, peço a todos que sentem. Essa é a foto oficial da abertura da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente.
Agradecemos a presença de todas as pessoas.
Declaramos encerrada a solenidade de abertura da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Desejamos a todos
um excelente evento.